Senhor presidente, é muita irresponsabilidade, senador Randolfo. Eu, quando vejo há um ano atrás esses senhores defendendo o impeachment da presidenta Dilma Rousseff, alegando crime de responsabilidade por pedaladas fiscais, eu fico impressionado com o que esse pessoal fez com o país. A gente fica olhando e eu vi aqui o senador Romero Jucá falando de economia. Eu vou entrar nisso no final do discurso, são 14 milhões de desempregados. O senador Romero Jucá subiu aqui como líder do governo e como presidente do PMDB. O que falou? Nada. Nenhuma resposta objetiva às graves acusações contra o presidente da República. Nada. Ele veio falar aqui que as reformas eram importantes e ia embora. Eu fiz 3 questionamentos que não foram respondidos, porque, na verdade, não tem como ser respondidos. Primeiro, perguntei sobre o caso do deputado Rodrigo Rocha Loures. Ele me respondeu dizendo que não tinha sido ele, tinha sido o empresário Joesley que tinha falado. Não, não é verdade, senador Romero Jucá. O senhor talvez não tenha observado com detalhes. A resposta está aqui. O empresário diz, eu falava com o Gedel, mas Gedel agora está investigado. E eu preciso de um outro contato para não ficar o tempo inteiro procurando, incomodando. E está aqui o Temer, ele diz, é o Rodrigo Rocha Loures, deputado federal. O Joelis responde, é o Rodrigo então? Ótimo. Daí, houve reuniões com o Rodrigo Rocha Loures, onde foram discutidos pendências da JBS, no caso com o CAD, com o BNDES. Depois, senhor presidente, tudo monitorado pela Polícia Federal, sai o Rodrigo Rocha Loures, que no outro trecho, o presidente da República diz, perguntado pelo Joel, posso tratar tudo? Ele responde, tudo. Foi isso, tudo. E depois sai esse deputado com a mala de 500 mil reais. Era por semana. 500 mil reais por semana. E quando você vai ver no inquérito, o Joesley diz que esse dinheiro era para o Temer. Onde nós estamos? Esse senhor não era mais para estar na presidência da República. Na minha avaliação, ele só não renunciou ainda porque sabe que seria preso. Porque aqui são vários crimes. Eu quero ver esse Rodrigo Rocha Loures falar, porque já vi matérias que a família pressiona por delação. Eu quero ver o chip, porque tem um chip na mala de dinheiro, que pode dizer para onde o dinheiro é numerado, para onde esse dinheiro foi. Olha que situação nós estamos, presidente. Temos um presidente da República nessa situação. Mais grave, a coisa do Eduardo Cunha também, que ele foi para a televisão tentar descaracterizar, que aquilo não tinha problema. No caso do Eduardo Cunha, os diálogos também são muito graves. O Joesley, na verdade, estava pagando dinheiro para o Eduardo Cunha para comprar o silêncio dele. Nesse caso, Temer foi para a televisão dizer que não era bem isso. Como não é bem isso? Um trecho só que eu quero pegar. Eu estou de bem com o Eduardo, ok? Aí Temer diz, tem que mandar isso, viu? Aí tem uma parte inaudível. Aí Joesley fala depois, todo mês. O que seria todo mês? Todo mês era o dinheiro, senador Manfé. Todo mês era o dinheiro. Agora eu entendi porque Eduardo Cunha não falou até agora. A gente sabia que se o Eduardo Cunha falasse, caiu o governo. Ele perdeu o dinheiro que tinha nas contas do exterior e estava fazendo caixa. 500 mil por mês. Para talvez delatar lá à frente. Mas não venham me dizer que isso é normal. A outra questão, quando ele fala, aqui está o Joesley, aqui eu dei conta de um lado, um juiz dá uma segurada, do outro lado o juiz substituto, que é um cara que fica, ele vai dizendo que estava segurando 2 juízes e um procurador. O que diz o Temer? Ele disse, ótimo, ótimo. Isso é um papel de um presidente da República, que recebe no porão, na madrugada, na calada da noite. Senador Mano, eu confesso que eu me surpreendi aqui no começo do dia de hoje. Porque eu vi muitos senadores aqui falando da JBS sem falar do Temer. É claro que a situação da JBS é estranha e tem que ser investigada. Sinceramente, esse acordo com essas vantagens para os delatores, que agiram e cometeram um crime, sabe quando? Na hora da divulgação dos fatos. Compraram US$1 bilhão, porque sabiam o quê? Que o dólar ia subir com a crise. Quando a coisa vazasse, compraram na véspera, mano, senador Mano. Lucraram, sabe quanto? 260 milhões, mais do que o valor da multa. O valor da multa foi 225 milhões. Também venderam, porque eles sabiam que a ação da JBS ia cair, venderam 300 milhões de ação da JBS, prejudicando os sócios minoritários. Quem era? BNDES e Caixa Econômica. Então, esses senhores, eu acho que a procuradoria foi muito bondosa na construção desse acordo de delação premiada. Agora, delator não fica mais nem preso. Para o tamanho do faturamento da empresa, essa multa é irrisória. Agora, dizer isso para acobertar o Temer, foi o que eu vi muita gente falando. Aqui, eu, sinceramente, acho que não tem jeito. Esse governo já acabou. Esse governo não tem condições de continuar. Eu acho estranho também o silêncio da imprensa em relação ao Meirelles. Devo dizer, inclusive, que eu achei estranho a parte da delação, da gravação, em que o empresário Joesley fala do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Na minha avaliação ali, ele sabia que estava gravando, era uma conversa pensada, ele quis proteger o Henrique Meirelles, dizendo que não tinha influência direta no Henrique Meirelles, pedindo ajuda ao presidente Temer para resolver os seus negócios. E o pior é que o Temer disse que sim, mandasse dizer o que ele quisesse. Mas eu achei que ali, ele sabia que estava gravando, ele fez uma gravação para proteger um dos seus homens, que era o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. A imprensa não fala do Meirelles. É uma blindagem impressionante, porque essa delação para valer, para mim, o Meirelles tinha que ter delatado também. Porque ele era simplesmente o presidente do Conselho de Administração do grupo. O principal executivo entre 2012 e 2016. Recebia salários anuais de 40 milhões. E ele não sabia de nada. No período foram 500 milhões, segundo falou o empresário Joesley, de propinas. 500 milhões. No período em que o Meirelles era presidente do Conselho de Administração. E aí o Meirelles não sabe de nada. É impressionante. Eles, para blindarem essa política econômica, fazem qualquer coisa, qualquer malabarismo. Ainda tem gente que tem a ousadia de dizer que o Meirelles tem que ser candidato numa eleição indireta no nosso país. Como? É o presidente do Conselho Administrativo. Não é um Conselho Fiscal, como alguns tentaram passar em matérias de jornais. Conselho Administrativo. Nenhuma decisão importante acontecia ali sem a participação dele. O correto, qualquer empresa, a delação da Odebrecht, tiveram que delatar todos os principais executivos no período do crime. Mas o Meirelles fica fora. E nenhum jornal dá nada, porque é o ministro da Fazenda. E eles querem blindar essa política econômica. Eu, senhores, estou convencido, senador Mano Ferrer. O governo acabou. Eles estão tentando segurar aqui, fazendo discursos, mas são discursos vazios, como do senador Romero Jucá. Não tem como sustentar. Daqui a pouco sai uma pesquisa na opinião pública falando o que o povo quer. O povo vai dizer... 95% pode escrever, sai Temer, eleições diretas, porque as pessoas sabem que uma eleição indireta não resolve o problema do país. Esse Congresso Nacional está completamente desmoralizado frente à opinião pública, frente à sociedade civil brasileira. Achar que o Congresso vai eleger um presidente da República que vai ter força para tirar o país da crise, isso é ilusão. Os senhores estão brincando com o povo brasileiro. Isso não passa. Isso é um escárnio. Eles estão achando que é assim. Pela primeira vez eu queria trazer aqui uma avaliação. Nós estamos tendo pela primeira vez depois do impeachment uma divisão nessa coalizão que eu chamo coalizão golpista. Por um lado, uns que defendem agora a saída do Temer. A Globo, o pessoal da Lava Jato de um lado. E por outro lado, a turma que estava junta. PMDB, PSDB, outros setores da imprensa, com a posição de sustentação do governo do Temer, estão se dividindo nesses dois grupos. Nós achamos que nenhum dos dois grupos está certo. Porque um quer manter o Temer, está errado, não sustenta, Temer cai. O outro quer tirar o Temer rápido, para quê? Para substituir pelo colégio eleitoral por outro nome, para continuar tocando essas reformas, que são reformas contra o povo. A reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Eles deram o golpe para isso. Porque eles sabem, eles não querem eleição direta, sabe por quê? Porque sabem que numa eleição direta, esse processo de reformas está enterrado. Eu quero ver um candidato deles ir para a televisão, ir para um comício pelo país, dizendo o seguinte: eu quero aumentar para 65 anos a idade de aposentadoria. Eu quero ver um candidato deles dizer que a hora de almoço tem que cair de uma hora para 30 minutos. Eu quero ver um candidato deles, num processo de eleição direta, dizer que a jornada de trabalho tem que aumentar de 8 horas para 12 horas. Não, eles sabem que se consultarem o povo vai dizer não a essas reformas. Então, os dois blocos que antes estavam unificados continuam, ao meu ver, propondo saídas que não são saídas razoáveis para o povo brasileiro. Um quer manter Temer, o outro quer eleição pelo colégio eleitoral. Eu quero aqui trazer a nossa posição. Nós do PT aqui, eu afirmo aqui, não aceitamos nenhum tipo de conciliação pelo colégio eleitoral, pelo Congresso Nacional. Nenhum tipo. Não pense que nós vamos entrar em qualquer costura para eleger alguém de forma indireta. Isso é um desrespeito com o povo brasileiro. Até porque, senador Mano, se achássemos que daí podia ter alguma melhora para o Brasil, poderíamos até discutir, mas não tem. Não tem. Tem gente que quer isso porque sabe que o Temer está tão desgastado que eles não conseguem aprovar as reformas. Temer está tão desgastado que eles começam a saber que nós vamos crescer e crescer muito nas ruas do Brasil com essa bandeira das eleições diretas. Alguns disseram, puxa, mas no domingo as passeatas não foram grandes. Ora, não foram porque em São Paulo estava chovendo muito e a gente acha que nós estamos começando a acumular o movimento agora. Nós queremos fazer primeiro em São Paulo um grande comício das diretas e não queremos que sejamos só nós da esquerda, do PT, do PCdoB. Queremos construir algo muito mais amplo, uma articulação muito mais ampla. E também, senador Assi, sabe quando vai ganhar força esse movimento das diretas? Quando o Temer cair, é porque está uma coisa por vez. Está Temer. Quando o Temer cair e esse pessoal disser que é pelo colégio eleitoral, por eleição indireta, eu não tenho dúvida de dizer que esse povo brasileiro se levanta. Eu já participei de muita coisa também, cada um de nós aqui, nessa história recente do país. Eu vi o movimento das diretas, eu vi o impeachment do Collor, acompanhei tudo até esses últimos fatos agora do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Nós vivemos tudo isso. Os senhores que defendem essa tese de eleição indireta estão subestimando a reação do povo brasileiro. O povo brasileiro vai se levantar e nós temos saídas constitucionais. Porque eles dizem
E a Rede Globo insiste, 24 horas, não pode ter eleição direta, porque é inconstitucional. De fato, a Constituição diz o seguinte: se houver vacância do posto de presidente e vice-presidente da República, nos dois últimos anos, a eleição é indireta. Só que nós temos remédio para isso. Uma alteração da Constituição. Está aqui o senador Regufe, que é autor de uma PEC dessa, que está na pauta da CCJ da próxima quarta-feira. O deputado Miro Teixeira também tem uma PEC que está na pauta da terça-feira da CCJ. O que diz a PEC do senador Regufe, que para mim ainda é melhor do que a do deputado Miro Teixeira? A do deputado Miro Teixeira, ele diz o seguinte: se houver vacância de presidente e vice, até nos últimos 3 anos e meio, se chama eleições diretas. Você teria o caso, senador Regufe, de junho de 2017, você tem que realizar 2 eleições. Uma pelo período transitório e outra eleição para o outro mandato. A do senador Regufe, para mim, é mais equilibrada porque fala 3 anos. Então, se houver vacância até 31 de dezembro de 2017, nós temos 90 dias para chamar um processo eleitoral. Dá para fazer em 90 dias. Senador Regufe, o nosso grande trabalho de hoje até quarta-feira, quando vai estar na reunião da CCJ, eu acho que é conversar com cada senador. Mostrar que esse é o caminho. Que o Brasil já afundou muito, que a economia, a situação é muito difícil. O senador Romero Jucá fez um discurso aqui dizendo que, falando sobre a economia. Eu quero pegar um economista, que eu discordo, inclusive, muito das posições dela, mas é uma boa economista, não é do nosso campo, Mônica de Bolo, que ela diz hoje, num artigo publicado no Estado de São Paulo, ela diz o seguinte: que se o Temer não renunciar, ele vai levar a economia para o buraco. Todo mundo percebe isso. Não tem condições mais. O que vai ser o governo Temer hoje? É o governo toma lá da cá total. Um presidente fraco, que para negociar a reforma previdenciária, senadora Fátima, já estava fazendo sabe o quê? Anistiando dívida de ruralista. Estava anistiando 10 bilhões dívida de ruralista com a Previdência. Que eles dizem que está tendo um problema gigantesco. Fizeram um mega refis de 23 bilhões só para grande empresário e banco. Imagina esse Temer aí, continuando. Vai ser o toma lá da cá exagerado. Gente, o Brasil não aguenta um governo com essa fragilidade. Eu vim aqui, eu quero chamar atenção para as reformas. Tem uma bela matéria do Intercept que fala sobre a reforma trabalhista. 850 emendas foram apresentadas à Comissão Especial da Reforma Trabalhista. 292, senador Regufe, 34,3% foram integralmente escritas por lobistas e associações que reúnem grandes doadores de campanha. Estava lá, os computadores foram computadores das centrais, das federações patronais. 153, 52% das emendas redigidas por lobistas foram aceitas pelo relator, que agora estão incorporadas pelo projeto. É esse Congresso Nacional que eles querem? Que eleja um novo presidente? Vossa Excelência, senador Regufe, já pensou que tipo de acordo ia ter aqui para eleger esse novo presidente? Um presidente que entraria sem força? Eu quero só dizer ao povo brasileiro, para passar para a senadora Fátima, senador Romano, eu não vou me alongar muito, dizer o seguinte: só há um jeito de enterrar essas reformas. É com eleição direta. É com eleição direta. Essa coisa de colégio eleitoral, volta-se aqui. Nenhum acordo com a gente. De que serve trocar em tema e colocar outro para fazer a mesma coisa? Não. Tem que ser eleição direta. E é esse o nosso chamado. Para o povo brasileiro se levantar. E eu concluo para passar para a senadora Fátima Bezerra. Dizer, senador Mano Ferrer, que nós não vamos aceitar que esse governo desmoralizado leia o relatório da reforma trabalhista no dia de amanhã na CAI. Quinta-feira passada, o senador Ricardo Ferraço, relator da reforma trabalhista, deu uma entrevista dizendo que o processo estava suspenso. Porque a crise era uma crise muito grande, nós aplaudimos. Eu fiz discurso aqui, parabenizando o senador Ricardo Ferraço. Hoje ele veio e disse que, junto com o Tasso Gereissati, tinham decidido que amanhã vão apresentar o relatório de todo jeito. Sabe por que estão querendo fazer isso? para dar ares de normalidade, para o Temer dizer, ah, não, não tem crise, estamos aqui, lemos o relatório da reforma trabalhista. E isso nós consideramos uma provocação com a gente. Não nos consultaram depois de mudar de opinião. Eu peço responsabilidade, porque não vai faltar firmeza nossa. Só vão ler esse relatório se passarem por cima do nosso cadáver. Porque é um escândalo com o país. Num caso envolvendo o presidente da República de corrupção, e eles vão para cima do povo trabalhador mais pobre. Não! Se querem colocar isso na pauta, saibam, senhores. Os senhores estão trazendo a confusão para dentro do Senado Federal. Porque todos os senadores da oposição que eu falei disseram, nós não admitiremos. Então, eu peço que o presidente do Senado chame uma reunião com os líderes, porque a nossa disposição aqui é essa. Não vão fazer isso com a gente. Não vão desmoralizar o Senado Federal num momento como esse. Porque é só para dar um aval, para mostrar que o Temer ainda tem força, ainda tem governabilidade. A nossa postura vai ser essa, senador, mano. Eu chamo a atenção do presidente Eunício. Deixe o Senado fora dessa situação e chame uma reunião de líderes para discutir um novo calendário. Concedo a parte, senadora Fátima Bezerra.
Senador Lindenberg, mais uma vez, né, para me associar ao pronunciamento forte que Vossa Excelência faz, trazendo aqui com toda a veemência, né, o repúdio frente ao que nós estamos assistindo nesse exato momento, que é o governo, o senador Elpeira, que inclusive não lhes pertence, porque esse governo que está aí, todos nós sabemos, emergiu daquele processo fraudulento do impeachment. Portanto, um governo que não tem legitimidade. E aí, pelo amor de Deus, querem agora repetir o mesmo processo? Ou seja, na perspectiva concreta da renúncia, ou da cassação, porque é isso que vai acontecer, porque os fatos são muito graves, eles falam por si só. Esse presidente não vai se sustentar muito tempo ali de maneira nenhuma. Aí o que fica aqui é o seguinte, vão repetir a tragédia? Vão repetir a tragédia, senador Regufe, senador Assis, que é pela via indireta eleger um novo presidente, que quem está dando as cartas, inclusive, é o mercado, ao invés, vou concluir, ao invés de ser o povo brasileiro, senhor do seu destino, de acordo com a própria Constituição, né, a escolher quem deva ser o próximo presidente, o único caminho para que a gente possa pacificar esse país, para que esse país possa se reencontrar com a democracia, e aí sim vamos fazer o debate democrático, vamos fazer o debate dos rumos para o país. Então, senador Lindenberg, mais uma vez, né, bancada do PT, não só com a bancada da oposição, como Vossa Excelência tem colocado, mas com vários senadores e senadoras que, acima de tudo, né, têm respeito pelo povo brasileiro, têm apreço pela democracia. Eu tenho muita esperança que, junto com a mobilização social e popular, que inclusive estará aqui quarta-feira já estão saindo ônibus, não é só do Rio Grande do Norte, não, é de todo o Brasil. Quarta-feira próxima, repito, nós haveremos de vivenciar aqui, né, mais um belo ato de resistência, uma forte mobilização social para que, enfim, esse Congresso, repito, não rasgue a Constituição mais uma vez e não desrespeite a soberania popular e que o caminho possa ser a das eleições diretas.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência e digo que eles estão dobrando a aposta na insensatez. Colocaram o Brasil numa crise terrível, apostando num golpe contra a democracia brasileira. Porque o que quiseram, senadora Fábio, foi tirar o povo do processo. Porque o povo, volto a dizer, nunca aprovaria reformas como essa. Agora o golpe fracassou, está desmoralizado. Os principais autores do golpe são Eduardo Cunha, que está preso, Aécio Neves, afastado do Senado Federal, e esse presidente desmoralizado. O golpe está desmoralizado. Aí o que fazem eles? Vamos dobrar a aposta.
eleição indireta, quando deviam reconhecer que só o povo pode dar legitimidade a um outro presidente da República. Irresponsáveis são os senhores, essas elites do país, essa Rede Globo, esse consórcio golpista. Olha o que os senhores fizeram. Acham agora que é fácil? Eleição indireta? Estão enganados. Os senhores estão subestimando o povo brasileiro. Fora Temer, direta já!